Lições da Bíblia, com o pastor Stina.
Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final deste mês de junho, estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica? O assunto desta semana é Ruth e Esther. E o tema para hoje, fome na casa do pão. O início do livro de Ruth conta a história da fome em Belém e a saída de Elimeleque com sua esposa e os dois filhos. Acontece que Elimeleque morre, os filhos se casam com duas moabitas, mas também morrem, ficando Noemi viúva com duas noras também viúvas. Parece uma ironia, mas aconteceu realmente de faltar pão na cidade cujo significado é Casa do Pão, Betlehem. A pergunta é, por que existe fome onde deveria haver fartura de comida? A raça humana começou sua existência com muita fartura, sob os cuidados de um Criador generoso, mas depois trocou seu papel como administradores da criação pela escravidão do pecado. Deus disse a Adão, "No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra." Gênesis 3:19. Assim como Noemi, perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós e nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Recebemos o Éden como um presente, mas não incondicionalmente. Os seres humanos tinham liberdade para se rebelar, mas se isto ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar o seu próprio bem-estar. Fomos criados para dominar o mundo não caído sob a bênção de Deus, Gênesis 1:28. Mas agora nos deparamos com a tarefa de dominar o mundo caído. Seres humanos egoístas competindo por recursos escassos levam a sofrimento e tristeza. A terra ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos. Um dia, no entanto, tudo isso acabará. Agora pense no seguinte: mesmo em meio à degradação da natureza por causa do pecado, podemos ver a mão de Deus operando silenciosamente. Não é em virtude de um poder inerente que a terra produz ano após ano sua abundante colheita e continua em seu giro ao redor do sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva posicionados em sua bem ordenada marcha através dos céus. É por meio do poder de Deus que verão e inverno, sementeira e colheita, dia e noite seguem-se em sucessão regular. É por meio de sua palavra, da palavra de Deus, que a vegetação floresce, aparecem as folhas e desabrocham as flores. As coisas da natureza que agora contemplamos nos dão apenas uma pálida ideia da glória do Éden. O pecado manchou a beleza da terra. Podem ser vistos em tudo os vestígios da obra do mal. Contudo, permanecem ainda muitas coisas belas. A natureza testifica de que alguém, infinito em poder, grande em bondade, misericórdia e amor, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. Mesmo em seu estado defeituoso, todas as coisas revelam a mão de obra do artista por excelência. Para onde quer que nos voltemos, podemos ouvir a voz de Deus e ver testemunhos de sua bondade. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Stina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.